Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Gimenez, nutricionista e gerente de produto de Consumer Care em Nestlé Health Science. E este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você, profissional de saúde. E hoje a gente tem a honra de receber a nutricionista clínica Letícia Fugante Campos. Ela é educadora em diabetes com ampla experiência no atendimento de pacientes com pré-diabetes, diabetes tipo 1 e 2, diabetes gestacional e em terapia nutricional enteral e parenteral. Lê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Mari. Olá a todos. Eu que agradeço ao convite para vir discutir esse tema de grande interesse clínico.
Em nosso tema hoje, a gente vai abordar um importante e crescente problema de saúde, que é o diabetes mellitus, uma doença que vem crescendo rapidamente a partir de vários fatores, como a rápida urbanização, a maior frequência de sedentarismo e obesidade, além do crescimento e envelhecimento das populações do mundo inteiro. Recentemente, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial com idades entre 20 e 79 anos, que é aproximadamente aí 400 milhões de pessoas, vivem com diabetes. E por volta de 79% desses casos estão em países de desenvolvimento como o nosso. Então, se as tendências atuais persistirem, esse número ele será projetado para crescer em 50% nas próximas duas décadas. Um problema tão grave que a OMS estima que a glicemia elevada já seja o terceiro fator em importância da causa de mortalidade prematura, superada até pela pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Hoje, a gente vai falar, então, abordando desde o diagnóstico até o tratamento e mudanças de comportamento sobre como ajudar o paciente com diabetes a melhorar sua qualidade de vida. Bom, então, para a primeira pergunta, a gente vai iniciar abordando um problema bastante grave quando a gente trata do assunto, a falta de diagnóstico em diabetes mellitus. De acordo com as diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes, mesmo diante do crescente conhecimento sobre todas as formas dessa doença, estima-se que até 50% dos casos em adultos não sejam diagnosticados. E aí eu queria saber, Lê, o quão grave é essa falta de diagnóstico ou mesmo, né, o diagnóstico tardio? E qual a importância de diagnosticar a enfermidade o quanto antes para melhorar o tratamento e a qualidade de vida desse paciente?
Acho que a nossa primeira grande preocupação com o diabetes é a prevenção. E aí a nutrição tem um papel fundamental. E em seguida, claro, o rastreamento e o diagnóstico precoce. E esses dados que você mencionou, Mari, se repetem ao redor do mundo. A própria Federação Internacional de Diabetes estima que um em cada dois portadores de diabetes desconheça a doença. E o grande risco disso é que sem o conhecimento da doença e adequado tratamento, as complicações começam a se desenvolver, sobretudo as complicações microvasculares. E, inclusive, em alguns pacientes, é a própria complicação da doença que leva ao diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para que seja possível iniciar o tratamento medicamentoso e também a mudança de estilo de vida com exercício físico e alimentação balanceada, com a ideia de obter, então, o controle glicêmico e a estabilização de outros fatores metabólicos, como a hipertensão arterial e a dislipidemia, para evitar, então, as complicações crônicas do diabetes. Inclusive, é importante destacar que a perda de peso significativa logo após o diagnóstico pode levar à reversão do diabetes tipo 2. Por isso, o rastreamento é fundamental e deve ser realizado em todos os indivíduos acima de 45 anos ou em qualquer idade, no caso de um indivíduo que apresente sobrepeso ou obesidade, hipertensão arterial ou história familiar de diabetes tipo 2. E outros fatores que devem ser levados em consideração também para esse rastreamento são a história prévia de diabetes gestacional e o uso de medicamentos como, por exemplo, os corticoides.
E aí, pensando, né, nesse cenário de dificuldade de diagnóstico, eu acho que a gente pode abordar também a questão das percepções do paciente que ainda não está diagnosticado e ainda não está em tratamento, né? Como uma pessoa que ainda não tem o diagnóstico, como que ela passa a perceber que pode estar em processo de início de resistência insulínica ou até mesmo já diabética, né? Quais são os primeiros sintomas físicos e quais sinais que a gente deve ficar atento para essa questão?
Esse é justamente o problema, Mário. Os sintomas são tardios. E para muitas pessoas, inclusive, o quadro é totalmente assintomático. Mas os sintomas clássicos para ficar atento são sede e fome excessivas, emagrecimento e cansaço fácil e diurese aumentada. Mas é importante destacar que geralmente esses sintomas só são perceptíveis com glicemias acima de 200 mg por decilitro. Ou seja, se a gente for esperar aparecer o sintoma, esse diagnóstico não vai ser precoce precoce, como é a ideia. E a resistência à insulina ou pré-diabetes não costumam causar nenhum sintoma, justamente porque as glicemias estão abaixo desses valores. Por isso é tão importante fazer o rastreamento. E lembrando ainda que o ideal seria que esse diagnóstico fosse ainda num quadro de pré-diabetes, justamente para evitar essa prevenção de evoluir para um quadro de diabetes tipo 2. Nos Estados Unidos, se estima que 1 em cada 3 adultos tenha pré-diabetes e 9 em cada 10 desses desconhecem o diagnóstico. E alguns estudos mostram que mesmo o pré-diabetes já está associado a um aumento de risco de doença cardiovascular.
Legal, Lê. Então, realmente é muito importante que seja feito sempre exames, né, para a gente estar sempre verificando aí, não esperar que os sintomas apareçam, que muitas vezes eles podem aparecer tarde demais. Quando a gente fala, então, em terapia nutricional para o tratamento de diabetes, a gente sabe que alguns alimentos e alguns macronutrientes são sempre considerados vilões, como é o caso, né, dos carboidratos. A gente sabe, porém, que existem duas questões a serem analisadas. É o tipo e a quantidade de carboidratos. Então, como que a gente equilibra esses dois fatores para chegar ao consumo correto desse macronutriente, melhorando aí a adesão do paciente? E também queria falar um pouco sobre quais são os substitutos seguros do açúcar para o paciente diabético.
O consumo de carboidratos sempre gera muita discussão. Apesar do carboidrato ser o macronutriente que mais eleva a glicemia pós-prandial, as principais sociedades recomendam em suas diretrizes o consumo de carboidrato, inclusive em valores próximos que os para a população em geral. Mas a recomendação mais atual é de individualizar essa recomendação, porque isso vai depender do tipo de diabetes, do estado nutricional do paciente, do esquema de medicação, dos exames laboratoriais, inclusive do tempo de diabetes. Os estudos que avaliam a eficácia das dietas low carb, eles apresentam resultados muito divergentes na literatura. Isso, inclusive, porque incluem padrões muito heterogêneos de dieta. A gente tem estudos com oferta de 100 gramas de carboidrato por dia e estudos com restrição a menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Mas as dietas com redução em carboidrato, elas podem ser consideradas para obter eficácia precoce no controle glicêmico, principalmente em obesos com curta duração de diabetes, para reduzir o medicamento para controle glicêmico, que isso parece ser eficaz, para programas de perda de peso de até 12 semanas em obesos adultos, em geral grau 2 ou mais, e para aqueles que não responderam à dieta padrão. E sempre com acompanhamento nutricional e médico e com atenção para manutenção da perda de peso, porque essa é uma das grandes limitações das dietas low carb, é o reganho de peso. Então é bem importante que se mantenha esse acompanhamento. Agora, sem dúvida, isso é consenso em todas as diretrizes, é importante priorizar o consumo de carboidratos de qualidade. Então, o tipo não existe a menor dúvida. Então, priorizar o consumo de carboidratos integrais, com menor índice glicêmico e maior fornecimento de fibras, que são muito importantes para o controle glicêmico, inclusive para a manutenção da microbiota intestinal adequada. Entretanto, os carboidratos simples e até mesmo o açúcar não devem ser proibidos, e sim consumidos esporadicamente, até porque isso aumenta a adesão à dieta, né, que foi uma das tuas perguntas, considerando que nós estamos falando de uma doença crônica. Então, são cuidados que devem ser seguidos por toda a vida. A recomendação máxima de açúcar é de até 5% do valor energético total, que na realidade é a recomendação para a população em geral também. E quanto aos substitutos de açúcar, todos os adoçantes são considerados seguros, desde que consumidos nas quantidades indicadas por quilo de peso, e eles podem sim contribuir para a redução do consumo de carboidratos e de calorias.
Legal, Lê. Então, o importante é sempre ter uma alimentação balanceada e seguir sempre aí à risca todas as orientações nutricionais, né? E aí, falando então sobre a qualidade de vida do paciente diabético, a gente sabe que essa qualidade de vida, ela tende a piorar à medida que a doença se agrava, né? Principalmente por pontos como restrições alimentares, por vezes que são bastante severas, surgimento de sintomas desagradáveis, a rotina também do uso de medicamentos, tudo isso acaba por causar um grande impacto aí e afetar a vida social, familiar e até mesmo muitas vezes a parte emocional do paciente. Ao mesmo tempo, com a doença já diagnosticada, a oferta de um tratamento eficaz e a adoção de bons hábitos, como a alimentação mais saudável e a prática de exercícios físicos, podem trazer benefícios. Então, na sua visão, eu queria saber como que é possível lidar com todas essas questões negativas e positivas e ter um bom resultado para garantir a qualidade de vida para o paciente com diabetes.
Essa é uma excelente pergunta, Mari. Nós precisamos lembrar que esse paciente, muitas vezes, além do diabetes, diabetes tem também outros componentes da síndrome metabólica, como hipertensão arterial, dislipidemia, ou mesmo complicações como a nefropatia diabética, e que com isso, muitas vezes, esses pacientes recebem inúmeras restrições alimentares. Então, basicamente, o paciente não tem mais opção para se alimentar, o que pode sim influenciar negativamente no estado nutricional e também limitar a qualidade de vida, né? A gente sabe que o alimento ele tem um significado afetivo e social muito grande. Além disso, alguns sintomas, como a gastroparesia diabética, ou mesmo o uso de medicamentos ou outros fatores comuns em idosos, podem também interferir no apetite. Um estudo que teve como objetivo avaliar o consumo alimentar durante a internação em mais de 400 pacientes em via oral exclusiva mostrou que cerca da metade dos pacientes consumiu menos da metade do que foi prescrito, tanto em calorias como em macronutrientes. Então, a gente precisa levar sempre isso em consideração na hora de se fazer essa prescrição. Mas, de fato, a adesão ao plano alimentar é muito importante e pode reduzir em até 2% a hemoglobina glicada, o que é muita coisa, mais inclusive do que muitos medicamentos. Então, para lidar com todas essas questões, eu acredito que seja fundamental a orientação de uma dieta individualizada, o que inclusive vem sendo muito enfatizado nas últimas diretrizes. Então, é importante entender os hábitos, as preferências de cada paciente, considerar esse estado nutricional e buscar, junto com o paciente, soluções e substituições para aqueles hábitos alimentares inadequados. Então, basicamente, os pacientes já sabem o que, que eles não devem comer, mas eles não sabem como substituir. Então, a gente precisa realmente dar opções e fazer isso junto com o paciente tem toda essa questão de empoderamento, o paciente precisa participar de toda essa prescrição. E eu acredito que somente com essa individualização e atenção a todos esses pontos é que seja possível aí garantir uma alimentação adequada do ponto de vista de controle glicêmico e pensando em evitar e controlar as complicações do diabetes, mas também garantir um outro ponto fundamental, que é o da oferta de nutrientes suficientes para manter o estado nutricional adequado e sempre em concordância com a qualidade de vida desse paciente.
Legal, não, esse ponto de individualização eu acho que é muito importante, né? Não adianta a gente prescrever alguma coisa que o paciente não vai conseguir seguir. Então, eu acho que esse empoderamento para o paciente, ele realmente participar do próprio tratamento, ajudar nessa construção de cardápio, eu acho que realmente deve fazer muita diferença. Legal, Lê. E aí eu queria falar sobre um outro assunto também, que é sobre microbiota intestinal, né? Porque a gente vê o crescente interesse em publicações de estudos sobre a relação entre resistência insulínica e o desequilíbrio da microbiota intestinal. É algo até novo, né, nesse campo de diabetes. Como que funciona essa relação, né? Qual o papel das fibras nesse equilíbrio? Você podia falar um pouquinho sobre isso?
Com certeza, Mari. Esse tema tem tido muito destaque, tanto na parte científica de artigos, como mesmo para a população em geral. Então, muitos pacientes já nos questionam isso. E a microbiota intestinal dos indivíduos com diabetes, sem dúvida, possui particularidades, e essas particularidades elas podem influenciar na permeabilidade intestinal, na inflamação sistêmica e na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais no controle glicêmico por estimular a produção de GLP-1. E esses fatores eles já foram destacados na literatura como desencadeantes do desenvolvimento e também na progressão do diabetes tipo 2 e também de suas complicações. Então, a modulação da microbiota intestinal ela é fundamental e ela é possível com a utilização de prebióticos, de probióticos e de simbióticos. Com relação aos prebióticos, que foi a tua pergunta, uma revisão sistemática recente que avaliou 27 publicações concluiu que os prebióticos podem melhorar os biomarcadores metabólicos e inflamatórios em diabetes, podem melhorar o controle glicêmico e podem melhorar marcadores cardiovasculares e que inclusive tem um papel importante no peso corporal. E é importante ainda destacar que os prebióticos representam um tratamento de baixo custo, de fácil disponibilidade e sem efeito tóxico e que pode ser facilmente incorporado na dieta, então com certeza é mais uma grande estratégia aí para os pacientes com diabetes.
Legal, Lê. Então, realmente, a fibra é bem importante também aí no tratamento do paciente diabético. E aí, para terminar, como estilo de vida, né? Eu queria falar um pouco sobre o estilo de vida do paciente diabético, principalmente quando a gente pensa na atividade física. e o gerenciamento de estresse. Como que isso interfere nas causas e no tratamento de diabetes? O que, que é preciso saber para prescrever as mudanças de hábitos para o paciente diabético?
A mudança no estilo de vida é fundamental, tanto naquele primeiro ponto que a gente falou de prevenção de diabetes, como para o seu tratamento, devendo ser instituída de forma precoce, então logo após o diagnóstico, e mantida como componente integrado ao plano geral de tratamento aí ao longo de toda a vida do indivíduo com diabetes. O exercício físico, quando prescrito e executado adequadamente, ele é capaz de proporcionar grandes benefícios aos indivíduos com diabetes, tanto no controle glicêmico, como na redução de doença cardiovascular, que é a complicação que sempre mais nos preocupa, no controle do peso corporal, que também é fundamental, e na promoção do bem-estar, então um papel bem importante aí na questão de qualidade de vida. A individualização no plano de exercício também é fundamental para o sucesso terapêutico, naquela ideia, né, Mari, exercício bom é o exercício que o paciente faz, e por isso é tão importante individualizar essa conduta. Não adianta pensar num exercício que o paciente não vai fazer, mesma ideia da dieta, né, se não for uma dieta que o paciente esteja envolvido, ele não vai seguir. E aí, lembrando que tanto o exercício aeróbico como de resistência são muito importantes. E o gerenciamento do estresse também interfere na qualidade de vida e deve ser incentivado, tanto no contexto da prevenção como do tratamento do diabetes. Agora, um ponto bem importante da tua pergunta foi justamente como prescrever essa mudança de hábito. Isso é super importante. O paciente, ele já sabe que ele deve fazer atividade física e gerenciar o estresse, mas muitas vezes ele não sabe como fazer. Então, essa prescrição tem que envolver um plano, né, o que fazer, com que frequência, em qual horário, quem vai ser o profissional que vai orientar esse exercício. Então, a gente precisa também organizar tudo isso com o paciente, não sair só com aquela ideia do aumente o exercício físico, né? Sim, com todo um plano de como isso deve ser feito.
Legal, Lê. Acho que é importante a gente lembrar, né, que o tratamento da diabetes é um tratamento que ele é multidisciplinar, né? É muito importante que a gente tenha nutricionista, mas que a gente também tenha aí o educador físico junto, porque realmente o esporte, o exercício físico é muito importante para o tratamento de diabetes aí ao longo da vida. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer você, Lê, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento sobre esse tema tão importante que é a diabetes.
Eu que agradeço, Mari, o convite. Acho que esse teu fechamento foi perfeito. Pensar sempre em equipe multidisciplinar, pensar no paciente sempre envolvido com isso, só assim que a gente consegue o controle do diabetes, com certeza. Agradeço pelo convite e me despeço aqui de todos.
Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal, e até o próximo Avante Nestlécast.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.